Sejam bem-vindos, esse é o nosso QGCast.
QGCast.
Muito bem, pessoal, esse é o nosso QGCast, eu sou o CK.
Fala, galera do QG, aqui quem fala é o Melkor.
Fala, galera, aqui quem fala é o Morfeu.
Bom, nós temos aqui três convidados em especial. Primeiro, vamos começar com essa dama maravilhosa que está entre essa cambada de macho feio. Bruna, por favor.
E aí, galera do QG, tudo bem? Muito obrigado pelo dama maravilhosa, adorei. Eu sou a Bruna Calazans, do canal BC Comics e do canal Marvel da Depressão, tá? Estou no YouTube há pouco tempo, falando sobre quadrinhos, escrevendo no meu blog e pra divertir a galera aí. E é isso.
Obrigado, seja bem-vindo, hein, treino.
Muito obrigada.
Agora nós temos o Ítalo, que tá longe pra caramba. Fala aí, senhor Ítalo.
Fala, galera. Meu nome é Ítalo Tabosa. Eu sou estudante de sistemas e moro em Caruaru, Pernambuco. Então estou um pouco longe desse pessoal do QG. Eu participo do canal Careca Nerd junto com meu primo. E a gente fala de filmes, séries, HQs e tudo mais.
Muito obrigado, valeu pela participação de tão longe aí. E por fim, nós temos um que está um pouquinho mais próximo. Fala, senhor Roberto.
Fala aí, CK. Meu nome é Roberto F. Sou desenhista de quadrinhos, do estilo mangá. Tô aí divulgando o concurso Sala de Mangá. Tem minha página no Facebook, facebook.com/mangaroberto. E é isso aí. Quem tiver de mangá, chá comigo, manda dúvida lá. Só para dar um apoio nessa carreira que é tão difícil aqui no Brasil mesmo. É mais isso que a galera me procura na internet mesmo.
E se alguém pedir para você fazer um desenho, você faz também, né?
Ah, não. Daí só no 1º de abril.
Bom, enfim, hoje nós vamos falar aqui um pouco sobre o filme Batman vs Superman. Lembrando, é claro, vamos respeitar a opinião de cada um aqui, certo, gente? Ninguém vai se bater aqui, ok? Posso contar
sem
com
tretas.
Isso? E é claro, se alguém, né, falar mal do Superman, se cair o áudio aí, a culpa não é minha, tá? Só pra ver.
Vamos, exatamente.
Ah, tá, então aí vai ter problemas.
Também acho.
Ficou claro a divisão, quem tá de cada lado aqui, né?
Tá.
É, isso aqui tá mais dividido que a Guerra Civil.
E se não sair uma guerra aqui hoje, hein?
Mas Guerra Civil é da outra editora, não é?
Ah, não, só referência.
É só uma referência, meu amigo, é só uma referência. Olha, hoje eu vou ter paciência pra não dar na cara do meu core, eu juro.
Por quê, gente? Eu sou tão de boa.
Ficou tão surpreso com o que ele pode fazer que ninguém se perguntou o que ele deveria fazer.
É assim que começa.
Qual a opinião que vocês têm em relação ao começo do filme?
Posso falar?
Primeiras não.
Primeiras?
Porque foi a primeira coisa que eu anotei aqui no meu... nos meus pontos a serem falados aqui nesse vídeo. Eu, sinceramente, achei maravilhoso, gente. Aquela cena da morte da Martha Wayne é maravilhoso. Parecia que eu tava lendo um quadrinho, cara. Eu achei fantástica a fidelidade com que o Zack Snyder deixou as cenas contando aí a origem do Bruce. Eu gostei muito.
É, realmente essa foi uma das cenas tops, né? Quem leu os quadrinhos, principalmente o quadrinho do Frank Miller, tem uma cena muito igual no quadrinho, com basicamente quase a mesma cena, a ideia da referência atrás do filme lá no cinema e tudo mais, da hora. Realmente muito top.
A cena do colar ficou fantástica.
Desculpa. Eu ia falar isso mesmo, ia falar do colar. Essa cena do colar é muito louca, que tem referências em várias outras situações também. Esse lance do colar em Novo 52 aparece também. São muitas referências com esse colar, é bem legal.
É, na verdade, Thomas e Martha Wayne morreram tantas vezes que eles estão pedindo pra DC nunca mais fazer reboot nenhum neles, porque os caras já sofreram. Eles morreram tanto quanto o tio Ben.
É isso aí.
Oh, mas vocês não acham que ficou... não, eu gostei realmente da imagem, não tô questionando isso, mas ela não poderia ser passada um pouco mais rápida, não, em alguns momentos? Vocês não acham que ficou meio lerdo demais ou exagerado o uso do slow motion?
Não, eu acho que assim, como a Bruna disse, o Zack Snyder, ele adapta muito bem questões do quadrinho para as telas. A gente vê isso em Watchmen, em 300 e tal. E eu achei bacana, muito bacana o começo. Eu achei que assim, não precisava ter repetido em outras vezes com o pensamento do Batman, mas acabou acontecendo, mas eu achei muito legal o começo do filme.
É, o lance do slow motion nessa cena não me incomodou muito, mas eu concordo com o que o Italo falou da repetição da cena, que eu achei meio desnecessária, porque só ter feito a cena uma vez só, acho que já tinha sido bastante já. Mas o slow motion nessa cena não me incomodou, achei que combinou até com o ambiente que eles estavam tentando...
Eu achei que teve muito slow motion em várias partes do filme, que sim, eu achei desnecessário também, mas nessa parte em específico eu gostei.
Eu concordo, acho que essa cena realmente, slow motion, pra mim também não foi algo ruim, não. Eu achei que ficou tranquilo, passou sem grandes problemas nessa primeira cena, obviamente.
É porque ele deu uma abusada, né, do slow motion, pra convenhamos.
Sim, muito. Tinha hora que, quando o colar começava a cair, nossa, você não via a hora daquele negócio chegar no chão logo, né? Pra, tipo...
Pô, eu achei maneiro, cara.
Puta a cena coisa... do colar eu gostei.
Que maneiro, ficou bem na memória, né? Ele é um artifício pra... Porque ele coloca o colar contra a arma e fica sugestivo lá que acertou bem na cabeça dela, né? Então, e não mostra a cara dela inteira depois. Você vê que é uma violência, assim, que crianças de 12 anos podem assistir, porque não mostra o sangue nem nada, mas tá lá uma cena puta violenta, tá ligado?
Subjetiva, né?
Subjetiva.
Tão violenta ao ponto de deixar o trauma até o presente para o Batman, né?
Exato. Sim. E ele teve muito cuidado pra ser bem marcante, repetir, etc e tal, né? Pra você não esquecer e ligar rápido. Mesmo se você estiver meio morgando no filme, você vai ligar rápido lá na metade, né?
Sim.
Eu acho que é esse o artifício, mais ou menos. Eu também concordo, podia ser mais ágil, né? Mas é que é uma questão de segurança do roteirista, eu acho. Pra deixar bem na cara aquilo, sabe?
Sem contar que eu acho que é uma forma também de você valorizar a questão da fotografia da imagem, né? Porque, putz, é uma cena realmente muito foda, né, cara?
É. Não, é isso mesmo, eu achei. Mas vai que é só minha opinião, né? Sei lá, curti. Sim. Enquanto isso, tô fazendo um desenho aqui. Quem tiver sugestão, acho que vai estar passando na hora do vídeo, né?
Sim.
Eu fazendo. Batman versus Super-Homem aqui.
Gente...
Devia ter falado no começo do vídeo, talvez.
Isso é verdade. Fazendo...
Sim, isso é algo a comentar. Algo muito importante que nós teremos aí.
Só pra vocês entenderem, o Roberto, ele tá já desenhando, fazendo uns traços aí daquilo que a gente tá falando aqui. E vai estar rolando lá no YouTube, enquanto a nossa voz estará de fundo, o nosso cast, entendeu?
Ah, legal.
Que legal, nossa. Legal.
Então, se vocês verem ele muito quieto, é porque ele tá desenhando, tá?
É uma nova ideia que a gente teve aí, junto com o Roberto, de deixar a plataforma um pouco mais atrativa, entendeu? E não ficar tão maçante.
Muito bacana.
Outra cena que eu quero chamar a atenção de vocês no começo, aquela cena aos olhos do Bruce, digamos que é a continuação do primeiro filme do Homem de Aço, né? Toda aquela destruição da cidade, ele correndo pra tentar chegar até o prédio dele, ele salva a menininha. Essa cena e esse ponto, o que vocês acharam?
Putz, eu achei perfeito aquela cena. Não é nenhuma continuação, é como se estivesse ocorrendo. Tá ocorrendo na mesma hora do que estava passando lá em Homem de Aço. E você vê, assim, o sincronismo que acontece. Tipo, se você pegar Homem de Aço e assistir hoje, você vai ver, pô, aquele cara tava ali no meio da destruição e tal. Tem muita gente que se incomoda com a destruição de Zack Snyder. Eu não me incomodo nem um pouco. Eu acho que nesse universo da DC, especialmente, ficou muito bacana toda essa destruição, todo esse caos que tá acontecendo.
Eu achei importante essa cena, pra estabelecer assim que era o mesmo ritmo que ele ia seguir, o mesmo ritmo do Homem de Aço. Então, assim, ele já deixou de cara, assim, é a mesma coisa, tá, gente? É uma continuação. Então eu achei a cena, assim, essencial. E realmente, ver a visão do Bruce foi muito interessante, assim. E a cena dele correndo, você percebe a angústia que ele tava ali naquele momento. Então eu achei uma cena muito importante pro filme. Pra já deixar claro que iria ter o mesmo ritmo e o mesmo clima, assim, estabelecido, que ele já tinha deixado estabelecido no Homem de Aço.
O que eu achei muito legal é que a gente tinha... Todo mundo que procurou ver os trailers antes tinha visto partes dessa cena. E o que eu achei muito legal, até comentei no vídeo que a gente fez sobre isso, a gente tinha talvez uma ideia da cena dele, ele foi lá pra salvar a menina. Aí depois você vê que ele não foi pra salvar a menina. Ele salvou porque aconteceu, ele tava indo pra salvar todo mundo ali. Ele tava tentando ajudar mais gente. Eu acho que isso é uma das grandes sacadas. Todo mundo fala, o filme... Os trailers mostraram muito do filme. Pra mim, pelo menos, não sei se pra alguém teve uma ideia diferente quando viu aquele trailer onde aparece a menina. Mas pra mim, ele viu a menina lá e foi salvar a menina. Mas não, ele tava correndo em direção ao prédio, ele tava fazendo várias outras coisas que não era só especificamente salvar a menina. Ele foi tentar salvar o cara que ficou sem as pernas. Ele foi fazer um monte de coisa, tentando ajudar todo mundo, que não era só aquela menininha. Então... Eu acho que isso é uma das coisas legais, não ficou só preso ao que a gente viu nos trailers, mesmo em todas as cenas iniciais, né?
Eu já achei o contrário, eu achei que o trailer não mostrou demais, os cortes de cena dos trailers ficaram muito bacanas, porque quando a gente foi ver no filme, aconteceu uma coisa um pouco diferente assim do que estava no trailer, então eu achei bem, bem legal.
Acho que a galera falou que mostrou demais, eu acho que um pouco por ter mostrado o Apocalipse e tudo mais, tal, e meio que entregar quem seria o grande vilão da parada, apesar de que não é bem ele o grande vilão, né? O grande vilão é o Lex, né?
Uma coisa que eu achei muito estranha, que eu achei muito fora de sentido, é aquela criança está ali, naquele ponto... E quando ele pergunta, onde está sua mãe? Ela aponta lá pra cima, o prédio destruído. O que justifica? A mãe tá lá em cima e a menina lá embaixo.
É verdade, cara. Acho que foi jogada, né? Tava meio grog lá.
Não, mas... Não, eu achei estranho. Não, eu gostei da cena, mas esse pedaço eu achei muito estranho.
Sei lá, vai que a mãe estivesse ajudando outras pessoas a sair do prédio e mandou alguém levar a filha dela enquanto ela ajudava outras pessoas. Sei lá.
Eu acho que ali é só pra zoar o Bruce e falar que ele tava encontrando a nova Robin.
Pô, é uma brecha que você achou, hein? Porque aquilo, isso passa despercebido. Não tem muita razão mesmo, não.
Porque eu acho que, não sei, eu acho que pra deixar a cena assim mais dramática, usou uma criança, entendeu?
Foi um apelo mesmo, uma coisa pra deixar a coisa dramática, pro pessoal ficar tipo, ai meu Deus, olha como o Superman é malvado.
Puro de roteiro nesse filme é o que não falta, né?
Alguns.
Tem vários, né? Vários mesmo.
Eles podiam ter botado a mãe dela lá, morta, no chão, sei lá. Mas preferindo dizer que ela tava no prédio.
Eu pensei que eu ia ter que dar muita colher de chá pra gostar, que ia ver umas paias muito feias, né? E eu não achei, não. O filme me convenceu bem. As coisas que eu achei duvidosas, daí... Quando chegava a hora, eu falei, não, mas é possível que, por exemplo, o Superman seja tão idiota. Daí ele não foi tão idiota. Falei, então tudo bem, sabe? Eu vou explicar melhor depois.
Fala pra mim, você sangra? Vai sangrar.
Vamos falar um pouquinho sobre personalidade e também sobre os personagens, a começar pelo Superman. O que vocês acharam e o que vocês notam de diferença do Super-Homem do primeiro filme para agora?
Eu não notei diferença nenhuma. Para mim, o cara tá a mesma atuação. Às vezes ele parece uma pedra, mas assim, ele não me incomoda.
Não, sério. Realmente ele... Tá quadrado quase.
Não, ele é uma porta, pô, às vezes. Mas, assim, a interpretação dele pra mim é boa. Só boa.
Eu achei que ele tava um pouco mais à vontade no papel nesse filme, na verdade. Se você comparar com o primeiro, eu acho que ele tava mais à vontade. Até quando ele tava com a roupa de Superman, ele parecia estar mais à vontade. Pelo menos pelo que passou pra mim.
Porque os novos 52 deram uma facilitada nele. Ele não precisa mais usar aquela cueca por cima do uniforme.
Sim.
Né?
Na verdade, meu, pensa bem, esse filme os caras quiseram distanciar ele, né? Pra você pensar assim, ele é um vilãozão, cara, que malvado, ele tá destruindo o planeta, não tá nem aí com os humanos. Se mostrasse ele fazendo uma cena próxima, né, do lado pessoal dele, assim, você ia acabar notando que ele se importa, sim, que ele não é nada de desumano.
Na verdade, eu acho que eles fizeram isso meio que tentando mostrar porque o Bruce arranjaria treta com ele. Na parte final, eles já tentam mostrar o lado contrário, né? Por exemplo, quando ele tá lá chorando, lá falando sobre... A outra Marta. Ali ele já tá querendo mostrar o lado mais humano, né, dele. Então...
Dica-se de passagem que o Supla só sofre do mesmo mal, né? Ou do bem.
Não, mas assim.
Ele, o Batman e o Supra. É o Super-Homem, o Batman e o Supra. É o meu Deus. Pô.
Que viagem. Essa foi boa, essa foi boa.
Pode fazer o que quiser, cara. O Batman não vai matar ele, velho.
Meu, mas eu achei que o papel agora do Super-Homem é um papel mais de adaptação, porque ele fica a todo momento pensativo, né, em relação à função dele ali na Terra, né? O questionamento que as pessoas estão fazendo sobre ele. Eu acho que, bom, eu gostei, pelo menos, da atuação dele em relação a isso, a esses pontos. Eu acho, pra mim, ficou muito, muito bacana.
Esse melhor questionamento é muito plausível, assim, desde os quadrinhos até nos filmes. Tinha que ter, sabe?
Mas, assim, caraca, como Henry Cavill, pô, não tem uma... Pronto, tem aquela cena de Marta e tal, mas, tirando aquilo, não tem nenhuma cena que exija muito da atuação dele. Então, eu acho assim, ele como Superman, como se propõe Superman, é legal. Mas ele como ator, pra mim, deixa alguns pontos a desejar.
Que é isso, ele tem cara de Super-Homem, meu, pô, eu acho que...
Tem cara de Super-Homem, pô.
Ele no papel é perfeito.
Acho que eu entendi o que o Ítalo quis passar. É que, na verdade, como Superman, ele é um cara que encaixa perfeitamente no papel. Sim. Mas o Superman, não necessariamente, ele tem essa parada de, por exemplo, que nem você acabou usando muito mais do Ben Affleck, querendo mostrar esse lado que ele tem, de ele conseguir passar o lado meio maluco dele, de que, pô, ele é totalmente traumatizado com a morte dos pais, tudo bem. Isso você mostra o que a atuação do Ben, ao contrário do Henry, tá ligado? Que não necessariamente ele tem que entrar dentro de um personagem, entendeu?
Uhum. Isso. Com relação ao Superman, por mais que eu saiba que você é fã, é que eu não sou o maior fã do Superman. Pode ser o ator que for, tirando aquele primeiro lá atrás.
Olha lá, hein?
Mas é verdade.
Quem?
Christopher Reeve?
Se alguém tirando... falar mal do Christopher Reeve aqui.
É isso que eu ia falar.
Não, esse aí não tem como falar mal, cara. Esse
tirando
aí
o Christopher Reeve, todos os outros Supermans pra mim foram. Porque o Superman pra mim é um personagem meio. Mas tudo bem. Dando minha opinião aqui.
Ô, Bruna, você bate ou eu?
Então, vamos ver aqui. Ai, ai, viu?
Uma coisa que eu senti falta no Super-Homem foi eles explorar um pouquinho mais as habilidades dele em relação à velocidade dele, sabe? Assim, igual o Flash, essas coisas. Meu, não tem. Em nenhum momento do filme eles colocaram isso assim, sabe? Eu queria ter visto um pouco mais das habilidades dele.
Mas e na hora dos reféns lá, do Ben, que ele rapa com o cara lá, tá nem pra... O cara piscar.
Não, mas o problema é esse, sabe? Nessa hora, usar um slow motion, eu acho que eu ia gostar, entendeu?
Entendi.
Uma coisa que me irritou, assim, do Superman foi essa motivação clichêzona de, ai, meu Deus, a Lois Lane. Eu achei que isso encheu, saturou, sabe? Ela apareceu pra caramba.
Tipo, tinha
hora,
né?
Que eu falava, mano, meu Deus, essa mulher de novo. Mano, chega. Sabe? E eu achei essa motivação, ele estar todo motivado por conta dela, assim, achei isso muito, muito clichê e muito desnecessário, sabe? Uma coisa que não precisava.
Cara, eu acho que é clichê, mas ao mesmo tempo, isso indica muito a ideia do Superman, porque, pô, quem não sei quem acompanha um pouco a questão de jogos e histórias, por exemplo, que nem o Injustice. Cara, o Injustice, ele basicamente ele enlouquece e controla o mundo inteiro, pregando que ele é o ditador e tudo mais e tal, porque o Coringa matou a Lois, tá ligado?
Sim, sim.
Eles deixaram bastante indícios aí de que isso pode acontecer, essa adaptação, né?
É porque lá no sonho do Batman, ele até fala, poxa, mas ela era o meu mundo, mas tipo... então eu acho por isso que eles exageraram assim na atuação dela, todo momento tá perto. Ele, meu, aquela briga toda rolando e ele conseguia ouvir ela quase se afogando e batendo assim, né? Então, tipo, realmente o foco dele é só ela.
É, realmente vai fazer sentido se aconteceu o que a Bruna falou, de eles realmente adaptarem a ideia do Injustice, que, pô, se eles adaptarem vai ser fantástico, cara. Porque quem jogou o jogo, quem acompanhou as HQs que saíram depois, né? Putz, é fantástica a história, cara.
E o personagem de contrapartida, que é o Clark Kent? O que, que vocês acharam?
Eu continuo com a mesma opinião do Superman com relação ao Clark, eu acho que os dois são a mesma coisa. Tudo meio sem graça, tudo Pequenópolis. Cidadinha no interior, derruba, aí aparece a mãe.
Derruba ele ou não?
Não tem muito segundo drama.
Segundo strike já, hein?
Não, eu acho que vou levar o terceiro. Eu vou pegar um pouco, desculpa. O mais legal do filme, do primeiro filme do Superman, na minha opinião, foi a hora que o pai dele morre. Opa, eu acho que vou cair. Brincadeira, gente.
Meu Deus.
Ah, não, foi uma cena muito bacana. Não, mas foi uma cena legal mesmo. Claro que eu achei normal, assim. Acho que não teve nada muito... Ai, meu Deus do céu, uma presença excepcional do Clark no filme. Acho que foi normal, sei lá.
É, eu acho que basicamente ele passa o que ele já passou um pouco no primeiros filmes, que, pô... Ele dá pra aparentar, ele, pelo menos eu acho que ele conseguiu aparentar com que ele se sente meio desconfortável em ser Clark, entendeu?
Nesse filme de agora, eu achei o Clark, assim, muito, tipo, muito apagado, porque ele só ia cobrir alguma matéria se fosse aquelas bem ralezinhas e simples. Ele não tinha, assim, uma atuação de peso, assim. Ele realmente passou despercebido. Eu acho que ele não fez nem tanta diferença, assim, no filme.
É, foi o que eu falei. Eu achei até meio desnecessário, até. Assim, necessário porque, né, o alter ego dele.
É, não dá
mas
pra ele ficar
a participação
o tempo todo no Superman.
É, não tinha como ser só Superman, mas ter uma participação importantíssima.
Mas não teve, a única cena assim importante, uma das importantes, foi aquela todo do trailer lá, que todo mundo viu, ele conhecendo o Bruce, que por sinal é outra coisa que eu acho muito estranho, ele chegar e perguntar quem é aquele cara ali, por ele ser repórter, ele deveria saber que aquele é o
Bruce Wayne. Por
favor. Justamente.
Entendeu?
Não, é, simplesmente o cara é multibilionário, dono da Wayne Enterprises, e o cara não conhece ele.
Ah, fora aquela outra cena do começo na banheira também lá com a Lois Lane.
Essa cena aí tá dando o que falar, né?
Essa cena.
Pô, você, cara, eu jurava que você ia gostar dessa cena.
Não, eu não gostei não, achei desnecessária também.
Tô ficando lento com a idade, Alfred.
O senhor já envelheceu demais para morrer jovem. Não por falta de tentativa.
O que vocês acharam do Batman realmente um assassino?
Eu gostei bastante. Para mim, é o Batman oficial do cinema já. É, gostei do uniforme, deu muito mais mobilidade pro personagem. Gostei principalmente das cenas em que ele tava em luta e tal, e ele tava sempre nas sombras, eu achei isso muito legal, pra dar aquele ar mais sombrio mesmo pro personagem. E a questão dele matar, eu achei plausível, até porque ele é um ser humano lutando ao lado de seres superpoderosos, então ele tem que ter uma forma de se defender ali de alguma forma.
As cenas de ação pra mim também foram as melhores de todos os filmes, assim, do Batman. Lembra muito os jogos da série Arkham, então acho que por isso que eu gostei também. E é, pra mim também é o Batman oficial agora.
Eu concordo com a opinião dos dois, do Ítalo e da Bruna, porque, assim, não tem como não comparar um pouco com os outros Batmans que já apareceram, mas tem todo um diferencial, tem muita coisa a mais que não apareceu nos outros. Por exemplo, o que a Bruna falou de mobilidade, você vê isso muito mais nítido, essa mobilidade que você não via em outros Batmans. Uma coisa que eu achei muito legal também foi não só tanto o Batman, mas a interação do Batman com o Alfred, que foi muito legal. O Alfred usando os Batwings lá, usando toda a tecnologia que o Batman tem em conjunto, sendo um sidekick, vamos dizer assim, do Batman, muito efetivo e participando de toda a história. Eu acho que foi muito legal. Não só o Batman, vai uma ressalva aqui pro Alfred também, que mandou muito bem junto, né?
Ele desenvolvendo as paradinhas lá, o negócio de voz. E eu não sei se vocês notaram, mas tem um capacete bem diferente no, perto de Alfred lá, que pode ser pra um filme... Quer dizer, vai ser no filme futuro, né? Mas ficou bem diferente o capacete que tinha lá.
Não lembro.
Eu também não lembro de ter reparado.
Vocês gostaram de ver um Batman realmente cansado, assim, de saco cheio? Porque ele ali é como se ele já estivesse na estrada há mais de 20 anos e é um cara que tá de saco cheio, que ele resolve as coisas agora marcando as pessoas e matando.
Sim, sim. É, na verdade, é mais ou menos o que realmente mostra ali, que, por exemplo, o fato dele até se ter sido um Batman assassino diz muito, que dá a ideia de que ele já tá bem cansado de toda a parada do teórico terrorismo que existe em Gotham, porque na verdade Gotham é uma cidade desesperadora, né, cara? Então isso é algo que provavelmente vai acabar sendo mostrado nos próximos filmes, mas isso mostra muito dele que ele já tá de saco cheio de, como ele mesmo diz, que quando ele está em Bruce Wayne na festa lá, que ele tá cansado dos palhaços.
Gostei também porque sai um pouco dessa linha de vilão do dia, sabe? Ah, você enfrenta ali um vilão do dia e não sei o quê, e aí no outro dia tem um outro vilão e tal. Sai um pouco dessa linha mesmo que os quadrinhos têm, às vezes, algumas séries de herói. Ele meio que aprofunda mais, dá mais personalidade pro personagem. E, assim, não é segredo pra ninguém que Cavaleiro das Trevas foi um sucesso, principalmente porque o Frank Miller trouxe essa roupagem diferente pro Batman. Então eu gostei do jeito que foi explorado no cinema também.
O Cavaleiro das Trevas, ele é tão emblemático pro Batman, né, que basicamente ele começou a ter esse ar mais sombrio depois do Cavaleiro das Trevas, né, do Frank Miller.
Sim.
Então é interessante você ter essa pegada mais pesada, mostrando que o Batman realmente passou um tempo aí e cansou de tentar ficar lutando de boa. Ele viu que ele precisa ser um pouco mais radical.
Não, é o que eu quero dizer, complementando, é que deixa a coisa mais real, né? Essa coisa de você encher o saco é uma coisa real. Em algum momento, a gente iria ter que ver um Batman saturado da situação que a cidade vive. E então ele traz até um ar mais de realidade pra coisa.
Convence todos vocês, então.
Sim. Com certeza.
Sim, sim, foi muito bom.
Bruce Wayne, vocês acham que ele vendeu a ideia?
Ah, eu acho também que Ben Affleck super segurou a bola como Bruce Wayne, tanto Bruce Wayne como Batman. É, muita gente duvidava dele quando ele foi escolhido, muita gente não gostou por conta de Demolidor ou de ele fazer certos tipos de papéis, mas ele foi lá e mostrou que é um Bruce Wayne massa e que é um Batman muito massa também.
Ah, certamente o ator, ele amadureceu, né? Porque se você for considerar a época do Demolidor, por exemplo, igual o Ítalo falou, na época o Ben Affleck era ator de comédia romântica, então ele não tinha muito o que mostrar, assim, em termos de atuação. Então, já se você for pegar esse filme dele recente, Garota Exemplar, se não me engano, é um filme fantástico, ele fez uma atuação muito boa. Então, o ator, ele mostrou que ele amadureceu e eu acho que ele se redimiu, né, em relação ao Demolidor. E eu gostei também do Bruce Wayne.
Na verdade, essa é a melhor definição, né? Esse filme foi um filme da remissão, né, do Ben Affleck, porque realmente ele mostrou muito bem esse lado, tanto do Batman como do Bruce, pra mim, fazendo com que ele seja o melhor Batman e o melhor Bruce. A única coisa que eu senti um pouco falta, mas eu acho que provavelmente vai acabar mostrando mais nos próximos filmes, entendeu, do Batman, é o Bruce Wayne ainda ter um pouco mais dessa pegada empresarial que ele tem nos quadrinhos e tudo mais, mostrando que muita gente, até porque muita gente pensa, pô, ninguém pensa que o Bruce é o Batman, porque ele tem quase um jeito diferente de lidar, entendeu? Ele não mostra em nenhum momento os sentimentos que o Batman tem, tá ligado?
Agora eu quero fazer uma pergunta para a Bruna. Sim. Exclusivamente para a Bruna, hein?
Vai lá, hein?
Bruna, se você fosse colocar uma cena nas suas redes sociais, quais dessas cenas você colocaria? Cena 1, Bruce Wayne no seu treino cross-fitness ou Lois em seu banho na banheira?
Ah, o Bruce, né, gente? Ué. Olha, eu tenho uma queda muito maior pelo Henry. É, nossa, mil vezes maior. Só que a cena dele no crossfit, pô.
Você colocaria nas suas redes sociais, então?
Claro, inclusive se alguém tiver um GIF aí, pode mandar pra mim.
Eu não, graças a Deus não tenho. Nem vi.
Ô, meu cara, a pergunta foi pra ela, tá? Eu sei que você tá coçando ela, pra
não,
responder
ela
aí.
Falou,
eu sei que
ela
você
falou
tem
um gif
aí pra me mandar. Depois não, me obrigado. Manda. Quando acabar aqui, você manda pra mim.
Não, valeu. Então, os nossos ouvintes que tiverem...
É, quem tiver aí, ó...
Um gif do Ben Affleck.
Dessa cena aí, por favor, pode mandar pra mim?
Ele tem o poder de dizimar toda a espécie humana. E se acreditarmos que tem pelo menos 1% de chance dele ser nosso inimigo, temos que ter isso como certeza.
Em relação à personagem da Mulher Maravilha, eu achei nota 10, e vocês?
Maravilhosa, sensacional.
Pra mim foi, acho que foi a melhor coisa do filme. Trouxeram muitos elementos do quadrinho pra ela. Achei muito, muito massa. Teve muita gente que reclamou de ela não ter o corpão e não sei o quê, mas eu acho que ficou muito bom em Gal Gadot. Tipo, não precisava ter corpão não, pô. Eu acho que eles vêm desconstruindo essas coisas no filme, tipo... Aquaman de tatuagem, Flash menos parrudo que outros personagens, embora no Premiere tenha aparecido mais forte e tal, Lex Luthor mais novo e a Mulher Maravilha sem corpão. Eu não sei se a Bruna concorda, mas talvez as mulheres prefiram não ter esse estereótipo que a mulher forte tem que ser gostosona e tal.
Ah, com certeza, com certeza. Até porque a Mulher Maravilha, ela já foi envolvida em diversas polêmicas por conta da sexualização que a personagem tem em torno dela, né? Não só ela, mas a maioria dos personagens femininas, a gente sempre vê com aquele colã, aquelas cenas, uma participação bem besta, sabe? Aquela coisa meio idiota, e explorando sempre essa coisa de romance e não sei o quê. O que é, né, convenhamos, é uma coisa muito ultrapassada. E a participação da Diana e da Mulher Maravilha, pra mim, foram os ápices do filme também. A cena em que ela tá lutando e ela abre um sorriso, eu falei, meu... Melhor cena, porque deu pra ver que ela tava ali.
É verdade.
É a melhor cena, gente. É o que mostra que aquela é a Mulher Maravilha. Porque ela é uma guerreira, ela tem prazer na guerra. Então ela abrindo aquele sorriso quando ela tá tretando com um apocalipse, pra mim foi. Eu falei, caramba, meu, eu preciso ver o filme solo dessa pé.
E eu tomei um susto quando eu vi ela, tipo, defendendo lá com os braceletes, porque no trailer mostra ela com escudo, então foi um corte muito massa. Eu não esperava,
sim,
ver ela defendendo,
sim,
lá com o bracelete.
Verdade. O bracelete,
ficou muito,
é verdade,
muito legal,
ficou muito legal mesmo.
Mas vocês não acham que deveria ter mais cenas de ação com ela e até mesmo um pouquinho mais de fala? Porque o roteiro dela deve ter dado uma página, porque ela não tem muita participação, né?
Ah, com certeza. Eu acho que ela deveria ter aparecido muito mais. Poderia ter tirado metade da Lois Lane das cenas dela e colocado a Mulher Maravilha no lugar.
Opa.
Que olha, nossa, meu. Ai.
Eu acho que um comentário que a Bruna fez... extremamente válido, é que independente dela ter poucas salas, eu gostei dela como Diana também. Ela mostrou uma mulher sem precisar usar dessa sexualização que a gente vê muito. Ela tava com um vestido lá, todo bonitona, mas nada que fosse super vulgar ou que mostrasse demais. Sim. E mostrou uma postura muito boa, uma postura realmente de uma mulher mais contextualizada, de uma mulher atual. Os dois lados foi muito bom, o lado dela como Diana, independente de ter menos falas, como o lado dela de Mulher Maravilha mesmo.
Quando o Bruce fala que conhece muitas mulheres feito ela, e ela diz que com certeza ele não conhece uma mulher feito ela, pra mim, aquela fala ali foi muito boa, pô.
Verdade,
muito
concordo,
bom mesmo.
Concordo.
A Mulher Maravilha tira nota 9, ela só não tira nota 10 pelo quesito... Porque, pô, se você for ver nos 952, ela já tá com um padrão um pouco mais skinny, né? Ela não tá mais tão aquela Diana anteriormente, tão sexualizada, assim. Mas eu ainda acho que falta um porte atlético. Mas fora isso,
a atriz, saiu umas fotos novas agora dela, ela deu uma...
Ela tem melhorando, crescido, ela tem melhorado, ela tem melhorado. Quando ela aparece, cara, ela rouba a cena. Ela consegue ali sem... Mesmo como o CK falou de ter poucas falas, ela consegue pegar e bater de frente facilmente com... Tanto com o Ben Affleck quanto o Henry, né? E só acontece isso porque ela é uma puta atriz. E ela é uma atriz que realmente é aquela... padrão lá, badass, ela é badass.
Exato.
Bom, eu quero fazer uma pergunta diretamente para o Ítalo agora.
Oi, pode dizer.
Qual das opções que você escolheria? Opção 1, ser laçado pela Mulher Maravilha ou ser pego levemente nos braços do Super-Homem ao cair de um prédio?
Rapaz, que pergunta difícil, hein?
Sério que foi difícil essa daí?
Cara, depende. Se a Mulher
Ele
Maravilha
tá caindo
fosse
prédio,
usar o laço... Não, deixa eu explicar.
Você começa só a soltar as verdades, né?
Eu tô falando que esse cast é polêmico.
Eu ia falar que... Sabe por que é polêmico isso? Vamos, não sabemos o quanto de mentira o Ítalo fala. Imagina, alguém laça a pessoa começa a sair verdade pra tudo quanto é canto. Não tem como, né?
Te laçar numa conversa com a sua mãe. Ítalo, onde você tava a noite passada? Ela te laça.
É. Uau. Depende do momento.
Dá uma laçada. Ítalo, quem é Jorge? Ai, vai, Ítalo, responde.
Não, eu tô dizendo assim, se fosse pra ela soltar o laço em mim pra dar um pau feito ela deu em Apocalipse, eu preferia os braços do Super-Homem. Pelo menos ele estaria me salvando de alguma coisa, hein?
Essa frase, eu preferia os braços do Super-Homem.
Ai, que delícia.
Entendi.
Vai virar meme.
Pelo amor de Deus.
A maior batalha de gladiadores da história mundial. Deus versus homem. Dia versus noite.
Lois Lane, o que vocês acharam da Lois Lane?
Eu achei ela a coisa mais inútil do filme. Tirando aquela primeira cena, não, pelo amor de Deus, muito ruim.
Olha, Lois Lane, pra mim, desnecessária em diversos momentos. Eu acho que ela é uma personagem importante no universo da DC, principalmente no universo do Superman, ela é um personagem importante, mas a exploração dela foi tanta, assim, que ficou totalmente cansativo. Tinha cenas que eu falava, caramba, de novo essa mulher, gente. Tudo bem que é uma atriz de Hollywood, não sei o quê, é super bem paga, o salário dela deve ter custado horrores. Só que foi desnecessário, poderia ter tido espaço para outros personagens, poderia ter tido mais espaço para a Liga mesmo, para o Flash, sei lá, para a própria Mulher Maravilha. E não, era a cara da Amy Adams ali, toda hora.
Você acha que...
Não, e pra não falar que eu tenho alguma coisa pessoal com ela, pra mim, gente, é sério, a Amy Adams tem o nariz mais perfeito de Hollywood. Pode comparar com todos os narizes, ela tem o mais bonito, tá? Mas eu já tava cansada de ver a cara dela. Tipo, chega, mulher, vai fazer alguma coisa de útil.
Eu, desde o Homem de Aço, não gostei muito da escolha da atriz. Não sei se por causa das outras referências de Lois que apareceram em outros filmes, em seriados e tudo mais, eu não consegui gostar tanto assim da atriz. Não que ela não tenha qualidade como atriz, mas eu não senti ela no papel. Eu não sei o que vocês acham. Apesar de ela de colocarem ela várias vezes no roteiro, ela aparecer bastante, mesmo sendo bem fracas essas participações, eu já não gostei desde o Homem de Aço da escolha dela como Lois Lane, da atriz.
Pra mim, o problema tá muito mais no roteiro do que na atriz. Eu gosto da Amy Adams, mas eu acho que forçam demais ela.
É, eu também gosto da Amy Adams, mas não tenho certeza se ela é atriz pra esse tipo de filme de herói, assim. Eu vejo ela muito mais numa comédia romântica, por exemplo, mas forçaram muito, ela apareceu muito mais do que ela deveria. Se fosse um filme só do Superman, tudo bem, seria totalmente compreensível ela aparecer toda hora, porque ela é um personagem importante pro universo dele. Mas no filme dos dois e tal, pra apresentar Liga, pra ter essa briga entre os dois, ela apareceu demais.
Ela basicamente é desnecessária pro filme, entendeu? Se não tivesse ela, o filme aconteceria facilmente também.
Inclusive, podem matar ela sem problema.
Como assim?
Não, se matar ela, vira Injustice, hein?
Então, demorou. Faz um Injustice aí de uma vez, mata essa mulher de uma vez, pelo amor de Deus.
É.
Não, gente, pra mim, assim, o filme é... O ponto, assim, pior do filme pra mim foi ela. Porque tinha horas que toda cena ela tava ali e eu pensava, meu Deus, de novo essa mulher, gente, chega. Chega de mostrá-la toda hora, sabe? Não precisa disso.
Pra mim, a pior parte foi quando ela jogou a lança de Kryptonita no rio. Que é a coisa mais burra do filme inteiro, velho.
Ah! Sim, muito sem necessidade, muito inocente.
Podia ter se afogado naquela hora, né?
Eu esperava que o Aquaman fosse salvar ela naquela hora, tá ligado? E não o Superman. Mas...
Como, cara?
Ah, velho. Aquaman, porra. Eu tava no rio, sei lá.
Não, eles não estavam no rio, cara.
Não sei, parece que eles estavam dentro de algum lugar, não
é
era?
Tipo um poço, alguma coisa.
Ah, não chegava a ser um rio, assim, não. Um oceano.
Ah, então eu buguei, velho. Ah, então pior ainda ela ter jogado a lança lá. Os caras acharam o Kryptonita na puta que pariu, velho. Não ia achar ali, que não era nem um lago.
Ah, meu, mas ela se sentiu, pô, vão matar Superman com isso. Então ela
vão matar meu mozão, vão matar meu mozão, salva ele.
Foi mais ou menos isso, é.
Não, velho, não.
Ah, ela achou que, vou jogar isso fora, porque aí nunca mais vão tentar matar o Superman e Kryptonita. Não acontece isso, a gente sabe.
É, então, e se você for analisar essa cena, ela joga lá na água, né? E aí tem toda uma perda de tempo aí com ela jogando a Kryptonita na água e depois ela indo buscar a Kryptonita na água, quase morrendo lá. Sabe? São, sei lá, 5, 10 minutos de cena que poderiam ter sido aproveitadas muito melhor.
Eu tô achando que isso é pessoal, não sei.
Eu também tô. Falando agora assim, eu acho que é pessoal também.
Fazer agora a pergunta para o Melkor. Peço para que ninguém mais responda, somente ele. Melkor, qual das opções você escolheria? Opção 1, dar uma volta no carro do Batman junto com ele, lembrando que só tem apenas um assento, ou ser salvo de um quase afogamento pelo Superman.
Muito bem!
Então, responde.
Eu estou na dúvida.
Ele mudou a foto pro Batman, então quer dizer que ele quer sentar no colo do Batman.
Eu acho o Ben Affleck tem mais história, mais dinheiro. É, talvez eu desse uma volta no carro do Batman. E eu não gosto do Superman também, então...
Piadinha de duplo sentido. O dinheiro é o corrimão da história.
Já conheci mulheres como você.
Acho que você nunca conheceu uma mulher como eu.
Qual foi a cena que vocês mais odiaram no filme? Aquela cena que vocês falaram, pô, essa cena pra mim não vai.
Todas da Lois. Próxima pergunta.
Pior que eu só consigo pensar em cena da Lois.
Cena da Lois também.
Meu, aquela cena lá, quando o Super-Homem, quando o Batman tá pisando ali na cabeça do Super-Homem, no pescoço ali, e ela do nada aparece, não, é a mãe dele, é a mãe dele.
Sim, essa cena tá dando muita polêmica, né, do nome e tal, muita gente zoando e tal.
Pera aí, sem contar a cena que ela entra no banheiro masculino pra falar com o cara, velho.
Ah,
nossa, é verdade.
Fazer uma entrevista, né?
Velho, espera o cara do lado de fora. Bora, pô.
Não dá tempo.
Dá tempo, deixa o cara mijar.
Bem profissional da parte dela, né?
A gente não curtiu muito, não sei se você vai falar de outro, mas o contexto todo a gente não gostou. A ideia a gente até achou boa, mas a execução a gente não gostou muito. Foi daquela aparição do Flash em meio ao sonho e tudo mais. A gente acha que poderia ter sido feito de uma forma diferente.
Eu acho que, na verdade, não ficou muito clara. A ideia é muito boa, de você ter ele aparecendo e tudo mais e tal. O que eu não gostei foi daquela parte de você não saber se aquilo que ele tá usando é uma máquina pra ele entrar ali na Speed Force, ou se aquilo é o capacete dele que vai abrir daquela forma. Porque se o capacete dele abrir daquela forma, fica meio tosco, entendeu?
Gente,
se for uma máquina, beleza.
A cena é legal.
Eu só não gostei dessa parte realmente da imagem de você ter aquela bagulho meio ao redor do pescoço dele, tá ligado?
Não, mas eu acho que isso não vai ser parte do uniforme. Eu acho que deve ser alguma coisa pra ele, sei lá, transportar entre o tempo aí e tal. como sim, você falou, da força da aceleração. Eu acho legal. Que é, mas essa cena é fantástica, gente. Quando eu vi acontecendo, eu falei, porra, não acredito. Cara, é que eles nas Infinitas Terras, misturada com Justice, misturada com tudo. Eu acho também que foi muito, assim, do Zack Snyder querer dar uma homenageada a esse quadrinho, né? É, porque é uma coisa que a gente não imaginava que fosse acontecer, né? Eu, pelo menos, não imaginava. Foi, tipo, eu me surpreendi bastante. Mas eu acho que essa parte do capacete, abrir e tal, eu acho que não deve fazer parte do uniforme dele.
É, pra mim só ficou meio estranho, assim, porque é como se ele tivesse um sonho dentro de um sonho. Foi meio Inception. Ele tinha acabado de sonhar uma coisa e depois sonhou com Flash, depois acordou.
É meio que essa ideia, entendeu? Que eu também fiquei meio... Achei que poderia ser feito diferente.
Até porque, na verdade, as imagens vazadas do uniforme dele, as imagens são muito boas, né? Do uniforme, que ela vai ser bem com a ideia bem Justice mesmo.
Uh-huh.
Mas
acho...
será bom se ele fazer o padrão mesmo, aquele padrão típico Power Rangers, que ele tira, você tira o capacete e tudo mais, não abrir daquele jeito, entendeu?
Sim, aquela coisa ficou meio estranha mesmo. Eu espero que eles não façam isso.
Quanto à motivação do vilão, que é o Lex, vocês acham que foi válido todo o plano que ele fez?
Olha, eu acho que é válida a motivação dele, né? Esse lance do medo e de não saber até que ponto o Super ele vai ser um, sei lá, um salvador da pátria ou ele pode colocar todo mundo em perigo. Então ele é meio que o lado do Batman, só que numa versão de vilão, né? Ele
maluco.
Numa versão maluca. Ele é óbvio que ele teve uma personalidade meio estranha, né, pelo menos ao meu ver, mas sei lá, eu acho que a motivação dele foi plausível.
Não, sim, concordo com a Bruna nesse quesito. E teve gente que reclamou da personalidade dele, mas eu achei bacana pro filme. Teve muita gente que não gostou, disse que o motivo da briga dos dois não tinha sido muito válido. Eu acho que a resolução da briga, digamos assim, é que não foi. Mas o motivo, o Lex conseguir saber de todos os outros Metalmanos e tal, eu gostei bastante.
Eu acho que é válido realmente a motivação do Lex, a hora que você tem um ET que vem e que traz a guerra até nós. Nossa, que referência. Mas... se o Batman, que é um cara do bem, quase quis matar também, é lógico que o vilão vai tentar matar, vai tentar fazer qualquer coisa sem escrúpulos, sem noção nenhuma, pra se livrar do que ele acha que pode ser um concorrente. E é onde ele cria o Apocalipse.
A ideia do Lex... como o Lex vê o Superman, é bem como o Melkor falou, de ser um rival pra ele, porque a ideia do Luthor sempre é dominar o mundo. E, pô, ele vê o Superman como um cara que se ele piscar, ele consegue dominar o mundo, porque o cara é um semideus, tá ligado? Então é basicamente isso.
Ah, eu achei que a maior motivação dele ficou mais por conta da infância dele, de apanhar do pai, coisa do tipo. Eu não sei, eu não gostei do plano dele, não. A ideia dele colocar os dois ali brigando, ele pedir para o Superman trazer a cabeça do Batman, ali pra mim realmente só foi pra ele poder ganhar tempo enquanto o Apocalipse tava ali sendo feito, né? Mas eu não gostei, eu esperava um plano melhor dele.
É, na verdade isso aí acontece algo muito parecido em uma HQ, que é a HQ Lex Luthor, que é do Brian Azzarello e o Liebermejo, que ele mostra a visão do Luthor. E aí ele faz algo muito parecido, de criar uma intriguinha entre os dois e tudo mais. Ele entrega a Kryptonita pro Bruce, fala que o Bruce vai saber o que fazer com ela e tudo mais, dando a entender que ele já sabe que o Bruce é o Batman e tudo mais. Então ali foi mais uma referência à HQ.
Essa é uma palavra de 4 sílabas grande demais para mentes pequenas.
A melhor cena para vocês, qual que foi?
Para mim, além da Mulher Maravilha, quando ela chega lá com os braceletes, para mim foi a do Flash. Foi uma das melhores coisas também do filme. Eu esperava ver mais o Aquaman, na verdade, porque tinha saído algumas notícias que o Aquaman teria duas aparições, mas quem acabou tendo duas aparições foi o Flash. Mas eu gostei bastante, me surpreendi pra caramba com aquela cena. E fiquei logo pirado em Injustice, né? Porque não tem como você não ligar uma coisa à outra.
Verdade.
É, do Aquaman pode ser que apareça no, na versão estendida, né? Porque a gente vai ter ele mais meia horinha aí pra... apareceu algumas outras coisas.
Eu achei que ele fosse entrar na briga também, na verdade. Eu achei que ele fosse participar da treta. Não sei porque eu achei isso, né? Fui enganada.
Seria legal, achei, seria legal mesmo.
Eu achei que ele iria participar da briga contra o Apocalipse, sim.
Uma cena pra mim que eu gostei bastante, também ligado à Liga da Justiça muito mais do que ao Batman, ao Superman, foi referente ao Cyborg. Eu gostei muito daquela cena de criação e tudo mais do Cyborg. Eu achei que foi muito bem feito. Sim. Mesmo sendo uma cena bem curtinha, poucos segundos, dá pra ter uma ideia de como vai ser o filme do Cyborg e como pode ser usado e como foi usado muito bem via animação que fala da Liga da Justiça. Não sei se o Morpho lembra o nome dela.
Liga da Justiça War.
Isso, essa mesmo. E lembra muito o que aparece lá. Então eu gostei pra caramba dessa cena do Cyborg.
Bom, pra mim a cena que marcou foi aquela cena lá do Congresso, quando explode. Aí, em meio a todo aquele fogo, aparece a imagem do Superman. E ele tá ali de cabeça baixa, eu acho que pensando, tipo... Que humanidade, né? Que merda. O que eles estão fazendo, né?
Muito boa aquela cena, velho.
Meu, sim.
Putz, aquela cena pra mim marcou. Eu achei muito boa.
Entre as cenas que, no caso, eu gostei, é a cena que relembra muito a questão dos jogos do Arkham, que é a cena de luta, porque pra mim é uma das melhores cenas de luta de filme de herói, cara. Porque é aquela coisa de o cara não parar. O cara tá enfrentando 10, 15 bandidos e tá socando um aqui. Enquanto tá socando um aqui, já tá jogando o outro. Outro lá na parede, tá quebrando o pescoço do outro. É fantástico, cara.
É, ficou muito bom mesmo a cena de luta, velho. Quem jogou a série Arkham, ou algum, pelo menos algum, se viu jogando ali, apertando os botões.
Sim, isso é verdade.
A minha cena favorita, que eu não tinha falado ainda, tá, gente? Vou falar.
Da Lois.
É... Né, da Lois, aquela que ela tá na banheira e tal. Não.
Eu tô falando.
Não, a minha cena favorita é a cena que foi baseada na HQ do... que o Alex Ross desenhou, que é Superman Paz na Terra, que é a cena do Dia dos Mortos, né? Que ele salva o Superman, ele salva ali uma menina que tava num prédio em chamas, e aí ele... as pessoas começam a querer tocar nele, assim, como se ele fosse uma divindade mesmo. E que, além de ter sido uma cena visualmente muito bonita, baseada nessa HQ, que também é linda, ela deixa muito clara a intenção do Zack Snyder de colocar isso em questão, sabe? Ele é o nosso salvador, ele é uma pessoa que tá aqui pra nos ajudar, ou ele é uma pessoa que pode nos destruir a qualquer momento. Então eu acho que essa cena ela deixou bem... claro, assim, qual que era a posição do Superman nesse filme, né? Tanto que depois teve a cena que o CK comentou, que é a cena do Capitólio dos Estados Unidos, que aí tem uma galera ali protestando contra ele, e aí você fica, né, naquela, ele tá aqui pra nos ajudar ou não, qual que é a função dele aqui, até porque ele é um alienígena, né, gente? Até, então... Essa cena eu achei muito bonita, assim, visualmente, e achei que deixou bem clara a intenção do diretor.
Bruna, uma dúvidazinha assim. Na HQ, que eu não li, essa cena do Dia dos Mortos, ele também bota a mulher que salvou no chão e a galera vai tocar nele?
Sim,
ele...
sim.
Porque no filme, pelo menos, eu achei meio estranho assim.
Mas estranho por quê? O que que tem...
Tipo... Ah, porque, caraca, o cara acabou de salvar a mulher, bota ela no chão e a galera vai tocar nele em vez de ajudar a mulher, tá ligado?
Eu
achei um pouco estranho isso, assim.
Sim, mas eu acho que ali a refer­ência é exatamente a ideia de eles quererem tocar em um deus, entendeu?
De tratar ele como um ser meio que messiânico, sei lá.
Ah, sim. E o ser humano que ele salvou, que se foda. A humanidade é uma bosta mesmo, porque se você parar pra pensar, isso iria acontecer de verdade.
Sabe qual é a mentira mais antiga do país? Que o poder pode ser inocente.
Só pra gente finalizar, eu só vou dar a minha opinião em relação ao filme em geral. Eu gostei, apesar de ter muitas críticas aí na internet, eu acho que as pessoas acabam se apegando a alguns detalhes. Eu vi gente falando, pô, mas o filme do Christopher Reeve... Gente, pô, isso aí já tem muito tempo, as coisas estão mudando, tem que ser coisas novas. Então, nós estamos começando, sabe, com uma nova geração. Então as pessoas, eu acho que deveriam ter um pouquinho mais de paciência. Esse foi o primeiro. Daqui a pouco vai sair a Liga, vai sair outros filmes, Mulher Maravilha e tal. Então, eu acho que as pessoas criticam demais e sem ao menos esperar e ter um pouco mais de paciência em relação aos próximos filmes que vão vir, entendeu?
Sim, sim, concordo com isso também. Eu acho que tem gente criticando, porque erro de problema no roteiro a gente sabe que tem, mas tem gente criticando por ter muitos fanservice, muita referência aos quadrinhos e caramba, tem que ter, pô, claro que tem que ter. E tem que mudar também, não pode ser sempre aquele super-homem de 30, 40, 50 anos atrás e o mesmo Batman, tá ligado?
Sim.
A gente tá vivendo outra época, eu acho que tem que ter essas mudanças.
É, com certeza. Eu tava vendo, inclusive recomendo pra vocês assistirem, acho que é o último vídeo do Vinícius, do canal Dois Quadrinhos, não sei se vocês conhecem, mas ele falou sobre isso, sobre o próprio Superman, né? Porque, e o que ele falou, eu vou dar uma resumida, o vídeo já tem uns 10 minutos, então eu vou dar uma resumida do que ele falou e que eu concordo muito. O Superman hoje em dia, ele não é o mesmo, ele não tem a mesma importância, um personagem tão relevante assim pra editora, quanto ele era há 20, 30 anos atrás.
Concordo.
Se você for pegar título de Superman, de venda, assim, ele não é um personagem que vende pra caramba, que dá um lucro do caramba, e que essa personalidade dele de ser um exemplo, de ser ali o salvador e tal, ele não preenche mais as lacunas que a gente precisa. Tem outros personagens que fazem isso de uma forma muito mais eficiente e que vende muito mais, e que marcou uma geração. E tá marcando gerações. Ele deu o exemplo, o Vinícius do Homem-Aranha, por exemplo, que tá aí em cinema, tem animação e não sei o que. Ele tá marcando uma geração nova. Então o Superman, agora, nesse momento, a DC precisa dar uma roupagem nova pra ele. Precisa, sim, deixar ele com uma cara nova pra fazer o personagem ser atraente de novo e começar a lucrar novamente. Então, o que o Zack fez com o Superman, eu acredito que vai dar conta do recado, de deixar ele com uma cara nova.
Sim.
É porque assim, eu sempre vou ter... Desculpa, eu sei que a Bruna gosta pra caramba do personagem, o CK também. Mas eu não consigo criar empatia pelo ET. Ainda não sei, não rolou uma química entre nós. Não rolou.
Por quê? Tinha que rolar uma química entre vocês?
Mais uma revelação aí.
Cara, eu tô perguntando se gostou do filme, cara. Eu não quero saber a sua intimidade, cara.
Não, mas aí eu falei, faltou alguma coisa pra mim no filme, assim, não sei explicar o quê, mas eu não sei, faltou alguma coisa, ou eu fui com muita expectativa de que fosse, sei lá, seu filme do ano, alguma coisa assim, e não foi ou não vai ser, mas não sei, pra mim faltou alguma coisa, mas mesmo assim eu daria uma nota muito boa, se fosse pra dar uma nota, por exemplo, pro filme, eu daria tranquilamente um 9, 9,5, provavelmente, por todas essas referências HQs, por toda a questão geral, talvez não pegasse um 10 pelas pequenas falhinhas de roteiro que muito o Ítalo comentou aqui e tal, mas...
Na verdade, o meu core tá melhorando a nota dele, né? Porque se você for lá no vídeo do QG Comics, você deu 8, ó, tá, já
eu daria 9, 8. Ó.
Aos poucos tá melhorando. Talvez se você assistir mais uma vez, chega ali no 9,5, 10, ó.
Convence ele, né?
Eu acho que o filme é uma obra-prima. Primeiro porque, putz, o Zack Snyder, ele consegue dar essa imagem fantástica que tem. Mas é o que eu falei, talvez por... O filme não ser perfeito, ele não é perfeito. Então talvez eu daria ali entre uns 8,5 e 9. Porque o filme é bom, o filme tem várias referências e como tanto o Ítalo quanto a Bruna falaram, cara, um filme de HQ que tem um monte de referências, cara, tem que ser um filme bom, cara. Não tem como você criticar um filme por ter referências a quadrinhos, cara.
Eu acho que esse filme tá sendo tão bom que as pessoas estão criticando até hoje. De qualquer forma, estão falando do filme.
Sim, a galera não para de falar.
Pelo menos eu acho que causou o efeito que eles queriam, né?
Sim, e quando sair a versão estendida também vão falar muito, porque meia hora a mais de filme, são poucos que vem com a versão estendida com 30 minutos a mais.
Né? Então, ainda vai dar o que falar com a versão estendida.
É porque eu acho que na verdade isso é um problema da geração, cara. Tem uma galera de geração aí que gosta e que tem essas coisas dentro de si, velho. Eu vou ter uma opinião polêmica. Minha opinião tem que ser polêmica. Aí é mais ou menos isso que acontece. O pessoal às vezes critica só pra ter uma opinião polêmica.
Tá aí, né? A pessoa ouve, aí vai... ele quer refazer a mesma crítica que a pessoa fez, entendeu? Sim, e assim vai indo.
Isso é muito verdade. É tipo, inclusive, eu já vi gente no meu Facebook que eu tenho certeza que nunca abriu um HQ na vida, sabe? Nunca pegou na mão e tá, nossa, não, acho que vai ver Superman, isso e aquilo. Cara, cala a boca, por favor, não passa vergonha.
Clark Kent, o que, que vocês acharam?
Muito bom. Por mais que de início teve toda uma crítica em cima do nosso querido amigo Ben Affleck. Não?
Quê? Não, falou Clark Kent. Clark Kent.
Ah, o Clark, você falou? Eu já tô falando outro.
Não, tô falando
Ele tá falando do alter ego.
Nossa, viajei. Foi mal, gente.
Eu
já fui pro Batman. Eu já não quero. Vamos pular o Superman.
Não, eu não gosto do Superman. Eu também tô se elogiando, assim, porque nem eu tenho
tanto elogio. Eu pulei. Não, pro meu
continua no Clark, depois a gente vai pro Batman.
Ah, não.
É isso,
acho, deve ter que eu acho que eu também entendi.
Acho que eu também entendi o que
você... Uma coisa que me irritou, assim, do... Ai, desculpa, vamos tirar para o ímpar aí.
Não, pode falar.
Ó, antes da gente passar pro Batman, eu posso dar a minha opinião sobre a Lois Lane?
Pode, fique à vontade.
Fala do Clark, rapaz.
Mas a gente tá falando do Clark!
Mas a gente vai passar do Clark.
É porque o Superman é babaca.
Não, é que... Então deixa eu falar a minha opinião do Clark.
Quem falou isso aí? Quem falou isso?
Foi o Hudson.
Quem falou?
Não fui eu, porque eu já sei que eu tô na marca do pênalti, eu não vou falar mais mal dele.
Tô de olho, hein?
Não prestigio o Walter, né, que tem o Gui.
Pessoal revelando que o Walter tem nudes do Ben Affleck no celular. Como assim, Walter?
O quê? Não.
Meu corpo, né?
Meu. Não conheço ainda.
Cara, você só mata de vergonha, cara.
Não, ela falou pra galera. Se alguém tiver,
então,
ela só responde.
Do Ben Affleck, fica esperando.
Não tem.
Ah, tá. Eu queria que fosse fácil assim ser jornalista, que nem ela.
Não gostou? Poxa.
Não, ela. Mas ó, olha o nariz dela, que perfeito, ó. Perfeição de nariz, mas ela é chata pra caramba, meu.
Ah, mas, pô.
Agora eu consigo criar empatia pelo ET. Eu não sei, não rolou uma química entre nós.
Eu acho que falta. O que falta pra ele ter a química com o Superman é o Superman voltar a usar a cueca por cima da calça.
Eu acho que é isso que tá faltando, né?
É verdade, né? Ou talvez a voltinha, assim, no cabelo do Christopher Reeve. Talvez.
Ou então dar uma volta com ele, nos braços dele, né? Só
pode ser.
Não, ou aquela cena clássica dele abrindo a camiseta assim, imagina? Aparecendo aquele S, ó. Acho que é isso que faltou.
Imagina, ó. Mais uma revelação aí, ó, gente. Imagina, ó.